Toca Livros apresenta.
Olá! A partir de agora, você ouvirá trechos do livro Dinheiro, de Francisco Cândido Xavier, sempre assistido por Emmanuel, o incansável benfeitor que supervisionava sua tarefa mediúnica desde os primeiros dias. São mensagens esclarecedoras a respeito da utilização do dinheiro pelos homens e sobre como deveriam utilizá-lo a serviço do bem e do amor ao próximo. Divididas por temas pertinentes ao assunto, não se caracterizam por indicações para a conquista do dinheiro fácil, nem qualquer mapa capaz de conquistar fortuna, mas sim reflexões que nos lembram e alertam que a única fonte de origem e de sustentação de riqueza legítima é sempre o trabalho. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Não tem valor para câmbio. Depois da morte, contudo, é sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não é o dinheiro que nos condena aos processos de angústia, é a nossa maneira de empregá-lo, quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso através da ação diligente na fraternidade e no devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. Não amaldiçoes o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Faze-o servir contigo sob a inspiração do Cristo, e todas as tuas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho, cooperando com teu esforço na edificação do Reino de Deus. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo. Todos podemos auxiliar. Todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos.
Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro.
Olá! A partir de agora, você ouvirá trechos do livro Dinheiro, de Francisco Cândido Xavier, sempre assistido por Emmanuel, o incansável benfeitor que supervisionava sua tarefa mediúnica desde os primeiros dias. São mensagens esclarecedoras a respeito da utilização do dinheiro pelos homens e sobre como deveriam utilizá-lo a serviço do bem e do amor ao próximo. Divididas por temas pertinentes ao assunto, não se caracterizam por indicações para a conquista do dinheiro fácil, nem qualquer mapa capaz de conquistar fortuna, mas sim reflexões que nos lembram e alertam que a única fonte de origem e de sustentação de riqueza legítima é sempre o trabalho. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Não tem valor para câmbio. Depois da morte, contudo, é sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não é o dinheiro que nos condena aos processos de angústia, é a nossa maneira de empregá-lo, quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso através da ação diligente na fraternidade e no devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. Não amaldiçoes o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Faze-o servir contigo sob a inspiração do Cristo, e todas as tuas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho, cooperando com teu esforço na edificação do Reino de Deus. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo. Todos podemos auxiliar. Todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Relaciona os valores da saúde que te consolidam um relativo equilíbrio na terra e não perca a serenidade e a paciência com os enfermos que te reclamam devotamento e carinho. Quem será mais rico de verdadeira felicidade? O homem que agoniza sobre um monte de ouro ou aquele que pode respirar os perfumes do vale entre a paz do trabalho e a misericórdia da luz? Recordemos o divino doador da vida imperecível. Cristo, sem monumentalizar o amor em obras de metal ou de pedra, com um simples berço de palha e com uma cruz de sacrifício ali emoldurar em um ministério de fraternidade, espalhou a beleza e a paz, o otimismo e a compreensão em todos os escaninhos do mundo, a benefício de todas as gerações. Na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir, porque o trabalho, nas concessões do espaço e do tempo, é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores a que se destina. Por ele, as forças mais simples da natureza se movimentam na senda evolutiva, escalando os degraus do progresso para a subida aos cimos da experiência. Com ele, o verme se agita e fecunda o seio da terra. Através dele, esforça-se a semente e transforma-se na planta útil, a erigir-se em abençoada garantia do pão. Sem trabalho, a fé se resume à adoração sem proveito. A esperança não passa de flor incapaz de frutescência e a própria caridade se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes, em torno do qual os nus e os famintos, os necessitados e os enfermos costumam perecer, pronunciando maldições. Não te deixes vencer pelas considerações negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou da indisciplina, que estão sempre condicionando a ação que lhes é própria à exigência da remuneração. O trabalho é regulamento da vida e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar aos outros é recomendação do céu e, em razão disso, auxiliemos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura ou plantando uma árvore benfeitora, que amanhã falará por nós à margem do caminho. No mundo, a felicidade varia com a posição das criaturas e, se buscamos o Cristo por nosso Mestre, é indispensável saibamos conquistar o nosso estímulo de viver no clima do sumo bem. Há pessoas que se contentam com o exclusivo reconforto de comer, dormir e procriar, guardando assim tão somente a felicidade que os seres mais simples cultuam nas linhas inferiores da natureza. Procuremos a felicidade de Jesus, que ainda não está completamente neste mundo, para que este mundo se levante para a felicidade perfeita. Para isso, não desdenhes a tua cruz, porque somente através do desempenho de nossas obrigações na prática do bem é que encontraremos a nossa verdadeira vitória. Penúria e riqueza, na essência, não constam dos elementos que possuímos, mas do sentimento que nos possui. Ante a melodia silenciosa da renúncia materna, todas as circunstâncias se conjugam favoráveis à criatura para que se desenvolva e ocupe o lugar que a misericórdia divina lhe marcou. Reter para si somente os bens que a vida espelha é gerar os males reais que nos sitiam a senda, e valer-se dos males aparentes da jornada terrestre, convertendo-nos em valores de entendimento e de aprendizado, é criar em si próprio o bem justo que se fará o bem de todos. Eleva a própria alma ao trabalho constante, suscetível de gerar os patrimônios mais elevados da vida, e estudando e aprendendo, auxiliando e amando, na abastança ou na carência de recursos materiais, terás o coração a fugir no caminho, por brilhar em ti mesmo qual estrela da bênção. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva da humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprenderemos, pouco a pouco, sob patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. O ouro será muitas vezes difícil provação, e os cimos oceais na terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento. Mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegria sem fim. Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Aligemos os farrapos dourados da ilusão, que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração, e entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar.
Toca Livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco.